A gente, quando se depara com alguns sonhos assim bem complexos, nos deixa intrigado. E a sensação que nós temos é que tem algo dentro de nós que é meio autônomo, né? Que não é controlado pela nossa consciência, né? Que a gente não queria sonhar exatamente isso, ou a gente não compreende bem, mas tem uma sensação, uma certa intuição de que aquilo nos diz algo, que está querendo transmitir alguma coisa. Então tem alguns mitos, ou não mitos, mas afirmações acerca dos sonhos que têm o seu grau de verdade, mas também tem algumas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, né? A maioria dos sonhos são bobagens. Muitos sonhos às vezes são. Em que sentido? Nem todos os sonhos têm conteúdos que talvez mereçam uma atenção muito grande, né? Uma energia muito grande para ser interpretado. Porque tem uma série de elementos, de fatores que podem nos fazer sonhar. Gerar imagens, produzir imagens. Isso é um processo até neurológico, né, fisiológico, que pode estar respondendo a uma série de coisas que eu vou comentar. Então, tem sonhos que realmente são muito vazios de significado, de sentido. Às vezes a gente tem essa sensação, eu lembro de uns flashes, mas faz sentido nenhum, né? Eu entendo que esses sonhos às vezes não merecem tanta atenção. Por quê? Porque amanhã você vai sonhar de novo. Então, de repente, você tem um sonho mais fácil, né? Mais coerente para poder interpretar. Então, sim, tem alguns sonhos que de repente não valem a pena, né? Tanta energia. Essa segunda afirmação, os sonhos expressam desejos inconscientes. Sim, existem sonhos que expressam isso. Por que que tem essa afirmação tão forte, né? Isso aí é um dos fundamentos teóricos de Freud, que foi quem mais explorou, talvez, que começou a resgatar a importância dos sonhos. Porque isso ficou meio que obscuro por um tempo. Não diria que ele é o primeiro, mas até esse florescer científico retornar e começar a ter uma atenção a isso, os sonhos ficaram realmente de lado. Então Freud ele vai trazer, e ele vai trazer elementos muito inovadores nessa compreensão dos sonhos. E o que ele afirmava sempre é que os sonhos eram desejos inconscientes, ou seja, aquilo que você não pode fazer concretamente, o seu sonho compensa isso. Ou seja, você vai encontrar certa satisfação na dimensão onírica. Isso não é totalmente falso, mas também não é absoluto. Ou seja, os sonhos não se restringem a isso, né? Isso é uma parte. Muitos sonhos podem surgir assim, mas não é a totalidade. A gente vai ver que tem vários outros significados, várias outras possibilidades que estão inseridas também nessa dimensão onírica. Então, tem uma outra afirmação. A linguagem do sonho é camuflada. Quando a gente fala em linguagem simbólica, a gente não está falando que ela é uma linguagem camuflada. O que que eu quero dizer com isso? Camuflada significa que ela está querendo esconder algo, certo? Simbólica significa que ela está fazendo referência a outros conteúdos, mas não que é camuflada o que está querendo esconder. Freud falava que sim, que os sonhos estavam querendo esconder algo. São imagens que tentam encobrir outras realidades. Jung fala assim, não. São imagens que tentam representar outras realidades. Pelo contrário, ou seja, estão querendo trazer ela à tona através de uma imagem que faça sentido para o sonhador, né? Entendem isso? Então, cada um, de alguma forma, vai escolher, de forma inconsciente, as imagens que melhor comunicam aqueles conteúdos para si mesmo. Então, não, é exatamente o contrário. Ela não está tentando escapar da compreensão e da reflexão. Está querendo se aproximar. Isso é a visão de Jung e de alguns outros. Não são caixinhas estanques já com significado e tal, que isso significa isso, aquilo outro, né? A gente é muito acostumado a ver dicionários de símbolos, dicionários de sonhos, já ouviram falar, né? Normalmente tem, assim, tem pouco valor, no meu ponto de vista, sabe? Não que não tenham imagens que se repitam muito, podem se repetir, principalmente numa mesma cultura, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes, por compartilharmos de uma série de elementos culturais, é possível que a gente compartilhe também de algumas imagens para representar certas ideias. Mas também pode ser, às vezes, ter um significado oposto. E é nessa que, às vezes, a gente se perde na tentativa de interpretações. Tem símbolos comuns, tem situações comuns que a gente deve levar em consideração. E, às vezes, o que vai dizer mais é o conteúdo sentimental, emocional. Que, às vezes, concorda que imagens diferentes podem gerar conteúdos emocionais semelhantes, imagens completamente diferentes. Ah, eu lembro da casa da minha avó, do aconchego, quando eu sinto um cheiro de, sei lá, tapioca. E eu lembro desse aconchego, tudo, quando eu coloco um casaco de lã. Então são imagens completamente diferentes, mas às vezes estão evocando o mesmo sentimento de acolhimento, tudo. Então às vezes é mais importante a gente chegar nesse sentimento do que na imagem em si. Tá? E aí tem essa outra ideia, do que falam sonhos, passado, presente ou futuro? Né? A gente conhece, já ouviu falar muito de sonhos premonitórios, que falam de um futuro, às vezes acertam. Né? Também Freud... batia muito nessa tecla de que está falando de elementos passados, mal resolvidos, etc., que demonstram a patologia do sujeito. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, ou seja, se a pessoa está sonhando, é um mau sinal. É sinal de que ela está meio doente. Né? Ou seja, que está com algum desequilíbrio e que precisa realmente gerar os insights. É mais ou menos isso. Tá? É claro que existe uma produção de conteúdos constante porque a gente está em constante busca por um equilíbrio. Então, é difícil você falar assim, é de uma pessoa perfeitamente saudável. Mas eu estou enfatizando isso porque Jung já vai ter uma outra ideia. É uma ideia de progresso. Você está progredindo. E por isso sonhar também faz parte disso. É diferente de você retirar uma patologia, mas sim de você acrescentar um processo de desenvolvimento. Bem, então, qual a abordagem que a gente vai tentar utilizar aqui? De que maneira, ainda que eu esteja lembrando de coisas do passado, ainda que eu esteja pensando em problemas do futuro, de que maneira isso é pertinente aqui e agora? Como é que isso é pertinente no meu momento presente? Porque aí assim a gente vai continuar... são elementos que a gente vai perceber que muitas associações que são feitas, e talvez esteja por trás a própria produção de sonhos, tentem dar respostas, nos permitir fazer relações e associações que realmente nos servem aqui e agora. E aqui, essa pergunta, né, o que eu preciso saber para interpretar um sonho? E essa é uma provocação também, que era o que eu estava falando. Se eu precisar conhecer toda a mitologia, de todas as culturas, de todos os povos, para interpretar sonho, isso realmente vai ficar muito hermético e vai ficar reservado a poucos. Não que essas pessoas com conhecimento profundo, aí já é uma opinião pessoal, não possam talvez explorar ainda mais um sonho. Eu acho que tem camadas, né, tem níveis de interpretação de um sonho. E o limite disso é um mistério. Assim, até onde você pode colher informações daí. Mas é a mesma coisa que um médico ou de qualquer especialista. Né? Às vezes, com alguns sintomas, uma pessoa tem, ele está com dor de estômago. Mas para um médico, ele vai conseguir enxergar muito mais naqueles sintomas. E vai poder diferenciar cada vez mais. Mas não que a dor de estômago seja uma mentira. Agora, a causa, o porquê, o que, que gerou, o que fazer para curar e tal, vai depender do conhecimento desse médico. Então, eu quero só enfatizar que eu não desconsidero essas interpretações mais profundas, como tem autores que fazem. Fala assim, não, assim a gente se perde. Às vezes o autor está querendo interpretar de uma forma porque ele tem uma teoria na cabeça, e ele quer confirmar a sua teoria. Isso realmente é perigoso de acontecer. Né? Mas eu acredito que alguns conseguiam fazer isso muito bem, sem se perder. Né? Só lembrando que um sonho pode ser gerado por um conteúdo fisiológico. Né? A gente pode... Uma vez eu perguntei para um professor, falou assim, será que é um sonho foi gerado porque eu estava pensando nisso, ou com tal significado, ou porque eu estava com dor de barriga? Ele falou assim, pode ser uma dor de barriga. Às vezes aquele pesadelo terrível não foi mais do que uma dor de barriga. O seu corpo reage a isso e ele produz imagens. Tá? Então, é por isso que a gente vai ter alguns sinais aí de que é algo que a gente realmente pode explorar ou não. Tem muitos povos que conseguiam traduzir isso, inclusive produzir diagnósticos a partir dos sonhos. Porque eles tinham esse foco principal no aspecto fisiológico. Né? Então, uma rápida passada aí em tantos povos que exploraram isso. Os xamãs, os índios, né, de diferentes tribos, a importância dos sonhos era enorme na maioria dessas culturas. Né. Eles sabiam que dali podiam vir mensagens importantes para o indivíduo que sonha, mas principalmente para a tribo como um todo. Então, determinados sonhos, né, preocupavam muito o xamã, porque ele falava assim, isso aí pode ser um mau augouro, né? também aprendiam muito através dos sonhos. Tem relatos, né, de povos indígenas, por exemplo, que aprenderam a lidar com certas plantas. Né? A gente sabe que tem coisas super misteriosas, como é que se aprende, às vezes, a utilizar uma planta, que se você não utiliza corretamente, ela é venenosa. Não tem a mandioca brava? Se você não cozinha por 7 dias, né, ela é venenosa, não é isso? Mais ou menos? Então, como é que foi? Será que foi por tentativa e erro? Não, cozinhou um dia, mas morreu todo mundo. Vamos tentar cozinhar 2 agora. Ia morrer muita gente aí, né? De onde vem esse conhecimento? Isso, né, os índios já faziam, já sabiam como utilizar. E não tinham os laboratórios que nós temos hoje para saber. Como, e essa insistência, né? Negócio venenoso. Não tem outra mandioca, não tem uma outra... Come uma batata, né? Precisa dessa. Mas, enfim... Ou seja, tem conhecimento. E muitos desses conhecimentos, às vezes, chegavam à tribo, né, à cultura, através de sonhos. Eles sabiam da importância disso. Curas através dos sonhos. Tem uma coisa que se chama incubação de sonhos, não sei se vocês já ouviram falar. Né? Uma técnica muito conhecida em várias tradições. Os egípcios utilizaram, os gregos utilizaram, que era de tentar induzir a produção de sonhos que pudessem trazer respostas ou que pudessem, inclusive, alcançar a cura mesmo, né, de alguma patologia. A magia egípcia e os sonhos. Egito, né, famoso pela sua magna ciência, né, a gente, magia hoje tem uma conotação meio fantástica, mas quando a gente fala de magia egípcia e desses povos tradicionais, não significa que não havia ciência por trás, que não havia conhecimento por trás. Né? Mas que era o que eles chamavam de magna ciência, era uma ciência que ia além dos seus processos físicos, químicos, mas conhecimentos, talvez, de elementos mais sutis, ignorados hoje, que não necessariamente não são, que não existam, não estou falando isso, tá? Mas que, de repente, nós ignoramos hoje. Como são, por exemplo, elementos que a gente hoje leva em consideração para a saúde física, a gente leva em consideração o fator emocional. Que é muito tempo, né, por muito tempo, não se considerou isso algo realmente importante. É, depois, por exemplo, o placebo, a sugestão como um elemento fundamental de cura, né, uma peça importante. Isso são elementos novos e que, de certa forma, são utilizados por várias técnicas terapêuticas. Isso seria uma forma de magna ciência, de magia. Eu estou conduzindo um elemento sutil, mais elementar, né, mais além do material, para tentar produzir um determinado efeito. Só esclarecendo o que eu quero chamar de magia egípcia. E eles utilizavam isso, tinham encantamentos que eles diziam, mas era talvez esses processos de incubação de sonhos, eles utilizavam mitos, símbolos, para tentar representar elementos, e isso ajudava o processo de cura. E sempre também existem papiros, né, que falam justamente da interpretação de sonhos, fazem algumas relações de sentimentos, de imagens e o seu significado. Mas isso é um ponto interessante. O que significa um hipopótamo para o egípcio é completamente diferente do que significa um hipopótamo para nós. Então, por isso que eu não posso falar assim, hipopótamo significa isso. Né? A gente não convive com hipopótamo, a gente não passa por hipopótamo, e isso para nós não é nada. Agora, para o egípcio, às vezes fazia parte da sua paisagem. Ele via a mamãe hipopótamo, o filhote hipopótamo. Tinha coisas que ele podia aprender aí. A gente não sabe muita coisa sobre hipopótamo, então não vai nos dizer muito. Entende? Então, eles tinham várias dessas interpretações, mas às vezes baseado na sua cultura, claro. A gente vai ver crenças judaicas também sobre os sonhos. Aí sim, muitas vezes como mensagens bíblicas. Né? Tem muitas passagens tem referências na Bíblia a todo momento falando de sonhos que indicavam o que devia ser feito. Muitas vezes mensagens bem literais, bem claras. Né? Orientações claras e objetivas. Né? Avisos, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Enfim, orientações muito gerais, às vezes muito específicas. Faça isso, faça aquilo. Então, muitas vezes também nesses textos sagrados falam-se quando teve uma imagem, viu algo, recebeu uma mensagem, e a gente não sabe exatamente em que condições. Às vezes estão falando de sonhos, Né? Estão falando de momentos assim. E às vezes são literais em falar que era um momento de sonho. Bem, aí na Índia, na China, na Grécia, é interessante, eu vou falar rapidamente aqui da China, por exemplo. A Índia também utilizava, tinha esse conhecimento de que alguns conteúdos eram mais fisiológicos, alguns eram mais sutis. Eles tinham essa capacidade de categorizar os sonhos, né? Tinham muito conhecimento acerca disso. A China tinha um ponto interessante. Eles entendiam que dependia do sujeito, dependia da cultura, dependia do seu status social. Ou seja, já tinha uma noção da subjetividade muito interessante na interpretação dos sonhos. Ele sabia que uma mesma imagem poderia representar coisas diferentes de acordo com o sonhador, com a condição dele. Na Grécia, a Grécia pegou muito da tradição egípcia, principalmente, né? E aí sim, também vão ter vários exemplos de mensagens, de diálogos com os deuses, porque também, ó, mais uma vez, o elemento cultural. As representações de divindades na cultura grega era constante, era presente a todo momento. Todo dia você entrava na porta, na casa de alguém, tinha ali um símbolo de uma determinada divindade. Então essa vivência, essa experiência de estar a todo momento se deparando com esse símbolo, certamente traziam sonhos com essa chave, né, com esses conteúdos. Roma é muito semelhante à Grécia, mas aí também vão dar. A gente vai ver que vai começar a abrir espaço para uma tentativa mais científica de entender os sonhos, tentar. E aí, claro, vão ter alguns céticos aí também que vão começar a negar a importância disso. Na Europa, isso vai perder muito seu espaço. Depois, eu digo na Europa medieval, né? Isso vai começar a perder, como eu falei, ou vai ser essa imagem, ou vai ser uma imagem divina, ou uma imagem demoníaca. Muitos tinham imagens demoníacas, ah, são desejos, são sonhos que estão querendo tirar a pessoa do seu caminho, né? Ou seja, sonha com coisas que elas estão desejando muito, que provocam sensações, enfim. Então, claro, numa sociedade tão reprimida, era muito natural que os sonhos fossem girar nessa esfera, né? Aí tinha muitos que até sacerdotes falavam assim, ó, eu não sou responsável pelo que eu sonho. Ele já falava assim, ó, o que eu sonhei hoje, eu não tenho culpa, né? Alguns nem, assim como tinham outros que queriam confessar seus sonhos, né? Ou seja, como se fosse já um pecado. Isso eu não sei, porque se uma pessoa fala assim, ó, tá tudo bem comigo, eu tô feliz, tô tranquilo e não tô sonhando. Eu falei, que bom, continue assim. Eu não vou falar assim, ah, não, você tem algum problema. Não vou, né? A gente não vai caçar chifre em cabeça de cavalo. Agora, se a pessoa tem um sonho que chama a sua atenção, que puxa a sua. Aí merece ser interpretado. Mas assim, sem a gente perder esse critério prático, sabe? Porque senão também eu posso ficar cavucando e vou achar. Qualquer coisa, todo mundo aqui eu posso garantir isso. Se começar a cavucar memórias dolorosas, não sei o que, não sei o que, vai encontrar elementos que poderiam se tornar o foco de um trabalho terapêutico, de análise de sonhos, etc. Mas não necessariamente isso precisa ser feito, né? Muitas das coisas a gente vai levando, vai encontrando respostas à medida que caminha, né? E não necessariamente colocando isso num foco de luz. Por quê? Porque tem várias outras coisas acontecendo também. Né? A gente às vezes precisa seguir caminhando. Eu falo isso como psicólogo, né? Que muitas vezes existe um exagero, ao meu ver, de que tudo tem que ser analisado, de que tudo tem que ser revirado para a gente encontrar uma condição de total e plena consciência. Não sei se isso vai se dar através de um processo psicoterapêutico. Eu acho que até essa plenitude é possível, mas adquirindo sabedoria, que às vezes vem por fontes completamente diferentes desse processo, às vezes artificial. E você, ah, não, está tudo bem, mas eu quero. E aí vai catucar, vai encontrar. Vai encontrar.
Quando aplico, passa a sonhar muito.
Não, eu acho que assim, tem várias coisas que podem nos ajudar a lembrar mais dos sonhos, né? Se a gente está mais consciente, por exemplo, se eu vou deitar com uma certa atenção, com uma pergunta em mente, com uma imagem em mente, a chance de eu estar mais consciente, assim, de perceber um pouco mais os elementos do sonho é muito maior, né? Se eu acordo e já anoto, né, alguma coisa, ou já lembro, ou já conto para alguém, a tendência é que eu não vá lembrar só desse, mas amanhã, quando eu for dormir, é capaz de eu estar mais atento também. Por isso que é interessante, você vai ver lá os casos, né, os estudos de caso de Jung, de Freud, falando de sonhos, falou assim, nossa, mas esse pessoal sonha demais, né? Com tanto detalhe, com uma riqueza. Só que isso é um processo terapêutico também. Se você coloca atenção aí, você vai sonhar mais. Se você começa a anotar seus sonhos, você vai lembrar mais dos seus sonhos. Isso é um processo natural. Eu tenho uma impressão de que quando a gente pergunta algo para a vida de uma forma geral, para onde você estiver olhando, ela vai tentar aparecer, né? Da mesma forma que se eu olhasse para outros eventos da minha vida com essa atenção, com esse foco, com essa concentração, talvez eu também entendesse chaves importantes. No cotidiano, às vezes até na fila do banco, né? Então, acho que depende muito da atenção consciente que a gente está colocando ali. Vamos lá. Então, a interpretação de sonhos contemporânea, ela já vai tentar, perceber aí, talvez, uma chave, principalmente nessa esfera individual. Então, a gente vai ter um foco maior no sujeito, nesse que sonha, tentar entender o seu contexto, tentar entender as condições que ele vive, né? E vai tentar dar um sentido, não um sentido religioso, por exemplo, que é um sentido mais do coletivo, às vezes, do que do indivíduo. Não num sentido político, ou seja, do que aquilo representa para a tribo, o que representa para uma civilização inteira. Mas na sua esfera pessoal, dentro da sua caminhada pessoal. Então há uma maior atenção na dimensão subjetiva, ou seja, isso que tem, é o colorido próprio de cada sujeito que vai dar o seu sonho. Então ela vai tentar, até em certa medida, não se prender a certas influências, né? Influências culturais, vai tentar filtrar o máximo isso, embora não consiga muito, né? Vai ter uma tendência, às vezes, a interpretar as coisas mais sob um determinado viés. Mas vai tentar limpar um pouco, né? Diminuir essa obstrução para ver o sonho de uma forma mais individualizada. Entendo que esses autores são muito importantes, fundamentais na compreensão dos sonhos, porque vão ter vários outros que vão, de alguma forma, transitar entre essas diferentes abordagens. Então, mas certamente existem outros, né, que poderiam ser falados, que às vezes diferem mais até. A gente pode entender aí que são três eixos importantes, né, talvez principais em termos quantitativos, assim, de teorias que giram em torno deles. Tá? Então, primeiro Freud e a psicanálise, né? Então, Freud vai chegar com essa ideia de que os sonhos não eram meras imagens sem sentido, mas eram sim elementos que camuflavam conteúdos inconscientes, desejos inconscientes, geralmente de caráter sexual, né? Até toda a teoria freudiana vai se basear nisso, embora às vezes isso seja mal compreendido, mal visto ou mal vivenciado pela sociedade, que geram todos os conflitos. Ele estava tentando encontrar, ou seja, em que caixinha está o conteúdo psíquico, psicológico, né? Onde é que está esse nó? Ou seja, onde é que está, na verdade, essa fonte de conteúdos psicológicos, emocionais? E ele queria encontrar isso no corpo. Ele era empírico, né? Ele era um cientista, positivista até certo ponto. Então ele estava querendo encontrar, aí buscou e viu que talvez essa parte instintiva sexual tinha elementos que podiam gerar todos aqueles conteúdos, né? Porque aí tinha assim uma é um aspecto natural do ser humano, mas que às vezes esbarra na cultura, na sociedade, tudo, e por isso que talvez fosse gerar toda essa complexidade de fenômenos aí que a gente conhece. E aí ele vai tentar fazer uma coisa interessante, ele vai tentar manter a liberdade do sonhador, né? Ele vai tentar induzir o mínimo possível as interpretações dos sonhos. E a gente acha estranho isso falar sobre isso com relação a Freud, porque hoje em dia a gente tem uma ideia de que Freud era exatamente o contrário, que era quem mais fazia interpretações que ultrapassavam esse limite. Mas naquele momento é uma revolução e tanto esse processo, por exemplo, de associações livres, né? Que, ou seja, de deixar o paciente fazer as associações. Porque até então ele falaria exatamente o que significa. Essa figura do médico era de uma autoridade ainda maior do que a gente ainda tem hoje. Ou seja, o que ele falou é. Então foi um grande desafio, uma grande revolução mesmo, Isso de falar assim, tá, o que que o sujeito está trazendo? O que que ele. É ele quem conduz o processo, eu vou tentando dar luz para aquilo, eu vou tentando iluminar aquilo, mas é o paciente que conduz. Como eu falei, muitos vão falar assim, não, mas Freud não, ele conduzia pra caramba, tinha essa interpretação sempre sexual, etc, etc. Isso aí era um entendimento teórico dele, mas a sua aplicação técnica de interpretação de sonho era de tentar, ao máximo, explorar essas diferentes associações. Né? Ele, Freud, tinha essa ideia de que se eu estou sonhando, que eu estou demonstrando, eu estou em conflito, eu estou vivendo um conflito. E que a interpretação do sonho, a compreensão do sonho, pode me trazer insights, e esses insights vão me permitir, às vezes, alcançar um estado de cura, ou melhor, equilíbrio, porque eu vou compreender certos elementos e eu não vou precisar mais viver o conflito. Aí, normalmente, a gente vai para o próximo conflito, né? A gente passa desse e agora vai para o outro. Mas tudo bem, né? Pelo menos passou um. Então, ele tinha um certo foco no passado, ou seja, conteúdos passados, o que que aconteceu e tal, para tentar entender isso, né? Ah, foi porque quando você era pequenininho aconteceu isso e tal. Tinha um foco maior nessa ideia de passado, tá? Que a gente vai ver que isso vai se diferenciar. E ele tinha um certo fanatismo teórico. O que que eu quero dizer com fanatismo teórico? Ele começou a fazer afirmações teóricas sobre o ponto de vista de Jung, por exemplo, né, e que eu consigo entender mais ou menos o que ele queria dizer com isso, que é quando ele começou a afirmar certos posicionamentos, talvez cedo demais. Então, quando ele trouxe a psicanálise, ele trouxe uma revolução riquíssima, que enriqueceu e permitiu o desenvolvimento da psicologia como um todo. Mas talvez muito cedo ele começou a afirmar certas posições que serviam para fazer esse rompimento, mas talvez não como ideias definitivas e finalizadas. Então ele acabou se preocupando muito em solidificar a psicanálise, suas bases teóricas, mais do que continuar o processo investigativo que aquela sua teoria permitia. Que foi isso também uma das coisas que Jung questionou. Falou assim, né, Jung fala numa entrevista dele, falou assim, ah, eu nunca parei de questionar, eu nunca parei de perguntar. Até porque Jung tinha uma história de vida em que realmente para ele não tinha muitas outras necessidades, era de, né, estava no casamento, era rico, era tinha um monte de coisa aí que já Freud não tinha. Então assim, Freud queria que Jung fosse o seu herdeiro, né, ele queria que Jung assumisse a psicanálise, era o príncipe da psicanálise, como diziam, né? Freud era o rei, lógico. Quem deu esse título de príncipe foi o próprio Freud. Meio egocêntrico aí, né? Mas Jung não aceitou, não queria, porque ele também entendia que algumas coisas que estavam tão arraigadas ele não concordava, como a teoria da sexualidade. Ele entendia que sim, parte desse conteúdo inconsciente poderia ser produzido por esses desejos inconscientes, mas não tudo. E ele também tinha uma ideia diferente de Freud, que não era desse aspecto patológico, mas de que a psique estava num processo de amadurecimento, de evolução, de desenvolvimento. E que os sonhos podiam servir a isso. Na verdade, ela não está falando assim o que está de errado, ela está, às vezes, te dando uma orientação, né, de qual o seu próximo passo, mas não é de uma coisa. Entende? Que é um enfoque diferente. Um é tipo assim: você está no menos um e ele está querendo te levar ao zero, né? Jung entendia que a psicologia, de uma forma geral, podia servir ao mais um, dois, três, entende? Acrescentar algo no desenvolvimento humano. E aí ele vai trazer a teoria dos arquétipos, né? Que ele vai falar que a sexualidade, então, não seria essa base principal, né? Mas que os sonhos e todo o conteúdo inconsciente estaria firmado nos arquétipos, que seriam, para falar de uma forma bem breve, né? Entender que os arquétipos seriam certas tendências, certas inclinações, uma base elementar do corpo psicológico. Por exemplo, se eu tenho um corpo físico, né? Todo mundo tem digamos, um físico elementar, ou seja, tem uma estrutura, tem um esqueleto, tem órgãos, né? A, B, C e D no organismo. Todo mundo tem isso, embora tenha diferenças peculiares, né? Mas existe um modelo, digamos assim, humano, certo? É mais ou menos essa forma que a gente reconhece. Então a gente teria isso também a nível psicológico. Ou seja, a gente teria certas tendências, certas necessidades, certas buscas, enfim, que estaria presente de alguma forma nessa dimensão psicológica de todo ser humano. Por isso que ele vai compreender e encontrar símbolos universais. Ele vai falar de mitos, da estrutura mítica, e vai ver que está em várias tradições falando talvez dos mesmos elementos. Por quê? Porque estaria falando dessa dimensão elementar do ser humano. Tá? Então, e ele vai aprender, vai tentar traduzir, entender como é que tais imagens servem à expressão, à compreensão de determinados arquétipos. Tá? Depois vem Bose e a abordagem fenomenológica, que aí ele já vai tentar afastar do seu esforço de interpretação. Na verdade, ele não quer interpretar. Ele até combate um pouco esse termo, mas que não vejo problema, porque pode entender de uma forma um pouco diferente da que ele propõe. Mas é o quê? Tentar livrar o trabalho de sonhos desses conteúdos simbólicos que vão além da experiência do sujeito. Então, o que ele entende é que o sonho, assim como a vida desperta, é só um momento em que o ser humano está em contato com várias coisas, vivendo diferentes relações e que as coisas geram diferentes efeitos sobre ele. Ou seja, é olhar para o sonho como um fenômeno. Como é que ele é? O que que ele te gera, o que que ele causa em você, sem tentar fazer nenhuma especulação além do próprio fenômeno, ou seja, do próprio acontecimento que está ali. E essa abordagem tem algumas vantagens interessantes. Primeiro, que você não precisa ter todo esse conhecimento teórico, mas mais do que isso, você utiliza muito o sujeito para interpretar. Então, aquele que está interpretando, ele vai abrir mão um pouco do seu saber, ou pelo menos do que ele acha que ele sabe, para tentar ajudar o outro a entender o seu próprio sonho. O que faz muito sentido, né? A gente vê assim, na medicina, por exemplo, hoje, quando você, que tem tratamentos, o que eles tentam fazer? Fortalecer o sistema imunológico, ao invés de ir lá e atuar na doença, acrescentando ou retirando alguma coisa. Então, o que ele está tentando fazer? Fortalecer o organismo, porque ele sabe que o organismo é capaz de encontrar a devida solução para aquele problema, de uma forma muito mais harmônica, muito menos prejudicial, com muito menos efeitos colaterais, etc, etc. A interpretação do sonho fenomenológico eu entendo um pouco assim também. Você está tentando trazer luz, mas não está querendo acrescentar ou retirar nada além daquilo que o próprio sujeito pode observar e pode ver. Porque ele vai fazer relações muito mais precisas do que a nossa. Por melhor intérprete que eu seja de sonhos, a chance de eu errar é muito maior do que a dele mesmo. Porque quando eu perguntar para ele, vocês vão ver que estão dentro das perguntas isso, quando eu perguntar para ele se isso tem alguma relação com a vida dele, quem é que pode me falar isso melhor do que ele mesmo, né? E encontrar as chaves. E entender aquela imagem. Porque às vezes ele vai falar assim, nossa, eu sonhei com o Silvio Santos. Eu falei, pô, mas o Silvio Santos. Aí eu tenho uma imagem do Silvio Santos na minha cabeça. Falei, nossa, mas não faz sentido nenhum mesmo esse seu sonho. Agora, se ele tem uma imagem, sei lá, paternal do Silvio Santos, ele vai ter outro significado. E isso vai ter tudo a ver com a vida dele, né? Se estiver nesse contexto, entende? Então, eu tentar fazer essa interpretação, o que será que significa no dicionário? Né? Não vai dar certo. Sim. E às vezes é um sonho que, nessa abordagem fenomenológica, eu diria assim, o que que eu posso falar com base só nisso, né? Porque às vezes é interessante, o pessoal sabe que você gosta de trabalhar com sonhos, você assim, eu sonhei com tal e tal coisa, o que que isso significa? Né? É que eu sei que não é isso que ele está falando, ele está falando de uma experiência que todos nós temos, que é né, dessa repetição. Mas é, o que que eu, quando eu falo, o que que eu falo para essas pessoas? É assim, é um trabalho a dois. Você vai fazer com ela, né? Então, o que que eu poderia dizer sobre essa experiência de ter sonhos recorrentes? Provavelmente tem uma situação de vida, né, que traz elementos que estão aí talvez aparecendo nesse sonho aí, que trabalham com esses conteúdos, que a gente teria que, aí é um trabalho a dois realmente. Dá para fazer sozinho, mas a gente vai ter que se perguntar certas coisas para tentar encontrar as relações, né? Mas eu diria isso, é um momento que às vezes você está vivendo, que não é um momento, porque tem situações que a gente vive que é um dia, tem situações que a gente passa que é um mês. E tem sonhos como esses, que são recorrentes, mas que às vezes assim, ah, quando eu tive na minha infância, quando eu estava, sei lá, estudando para o vestibular, eu tive aquele sonho durante um tempão. Aí depois não tive mais. Agora eu estou numa outra fase da minha vida, vou dar um exemplo só caricato mesmo, que agora eu estou tentando passar numa prova para fazer um curso do meu trabalho. E eu estou tendo esses sonhos recorrentes de novo. Então, é por quê? Porque às vezes aquela mensagem, aquele conteúdo onírico ali, ele é muito preciso em simbolizar o que você precisa nesse momento, né? E por isso que ele se repete. A mensagem está bem feita, né? Digamos assim. A imagem seria a escolha das imagens, ela está adequada. E enquanto a gente não conseguir compreender isso, integrar esse elemento, ela vai se repetindo, né? Eu diria isso, que tem um contexto que pode não ser tão concreto como eu estou. Ah, uma prova lá e uma prova aqui. Com certeza não é tão simples assim. Mas às vezes é um contexto emocional, é um contexto de desafio mental, psicológico, etc., etc., que tem pontos de semelhança que podem estar, né, passando por toda uma fase. Bem, então, rapidamente aqui, resumindo mais ou menos o que a gente falou, esses diferentes métodos. Então, o método da fórmula cultural, ou seja, é tentar entender esses conteúdos culturais, teóricos, etc., 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 para tentar compreender o que aqueles símbolos representam. Muitas vezes isso vai passar por quê? Compreender a religião, compreender aquilo, e aí a partir daí eu tento interpretar aquele sonho. É uma forma limitada de compreensão, porque eu vou ter esse foco mais na cultura do que no sujeito. A psicoteórica é entender também que ao invés de eu me basear agora numa cultura para tentar interpretar o sonho, eu vou me basear numa teoria que também tende a ser restritiva, que é justamente o contrário do que a fenomenológica tenta fazer. Ela tenta não interpretar de fato, ela tenta não trazer um elemento externo para a compreensão do sonho, embora isso não seja tão puro assim como às vezes colocado, porque sempre vai haver uma influência, tá? Mas estão entendendo essa ideia da psicoteórica? Ou seja, Freud, por exemplo, ele entendia que qualquer símbolo, um prédio, um poste, era um símbolo fálico, né, em qualquer contexto, em qualquer situação. Então, de certa forma, é dogmático também, assim como um método cultural de tentar compreender os símbolos assim. Tudo bem se eu fizesse essas ponderações, tá? Eu entendo que é isso por causa dessa cultura, né? Agora, se eu não fizer essa ponderação, aí o método associativo, que ele tem uma parte, né, que é muito focada na subjetividade, ou seja, o que que isso significa para você? Sonhei com um cachorro. O que que vem à sua cabeça quando você pensa num cachorro? Ah, cachorro, carinho, pelo, coleira e tal. E aí vai fazendo uma série de relações. Então, às vezes isso, né, é o conteúdo que aquele símbolo está fazendo referência. Tá? Então, Jung usava o método associativo em paralelo com a interpretação do símbolo mesmo. E Freud era principalmente esse método associativo. O método de concentração nas emoções, ou seja, não importa muito a imagem, mas o que que você sente diante dela? O que que ela evoca em você como emoção, como sentimento? Então, esse seria o foco principal. Às vezes você pode até se colocar no lugar daqui. Ah, eu sonhei que tinha um cachorrinho correndo. Tá, e o que que esse cachorrinho traz? Imagina que você é o cachorrinho. O que que você está sentindo? Ah, alegria, felicidade, tá? Entende? Então, assim eu vou podendo fazer mapear o meu sonho com base nos conteúdos emocionais. E aí eu vou tentar perceber, ah, então, só que aí tinha um velhinho chutando o cachorro. O cachorro entrava querendo fazer festa e o velhinho estava expulsando o cachorro. Então, e o que que era esse velhinho? Ah, esse velhinho é seriedade, ele é chato, ele é sério, ele é comprometido. Ah, então às vezes o seu comprometimento não está dando espaço para alegria. É um exemplo, tá? Mas seria isso, ele está expulsando, não está permitindo que a sua alegria se expresse, entendeu? Então isso dá uma forma de mapear e entender. O método de projeção pessoal, esse é o que menos serve, que é o quê? Ah, eu já sonhei com isso aí, sabe o que significava? Tal e tal coisa. Significava que eu tinha que, sei lá, vender meu carro. Então, se eu fosse você, eu vendia seu carro também, porque deve ser isso. Né? Já viram isso? Né? Tem muita receita que é assim, ah, eu estou com uma dor nas costas. Ah, outro dia eu estava também, tomei um chá de não sei o quê, e foi tiro e queda. Era exatamente isso aí que você estava sentindo, pode tomar. Né? Então, assim, normalmente, não que não tenha valor nesse conhecimento, né? Mas às vezes é uma coisa muito vaga. Né? Ah, estou com dor de barriga, tem tantas coisas que podem ser. E aí, finalmente, esse método fenomenológico é tentar facilitar ou ajudar o próprio sujeito a interpretar, produzindo associações, produzindo, na verdade, facilitando um processo do próprio sonhador de criar as associações. Ou seja, a gente vai aqui, que não é exatamente o método fenomenológico, é um método de entrevista baseado na abordagem fenomenológica, que é o quê? Fazer perguntas que ajudem a pessoa a criar relações. Então, na verdade, em momento nenhum eu proponho uma relação. Ah, isso aqui deve representar o seu filho, tal. Tá? Mas, de repente, fazendo certas perguntas, a pessoa, ah, lembrei que aconteceu tal, tal coisa comigo, pode estar, entendeu? Então, são perguntas que provocam... Então, a gente sai um pouco dessa figura de... O foco é o próprio fenômeno, como ele é e como ele se apresenta, sem associações ou sem interpretações posteriores ou anteriores a ela. É o fenômeno em si, tá bom? É o livro de ouro dos sonhos, tá? Praticamente, essa palestra está baseada nesse livro. E ela criou uma escola de interpretação de sonhos, o foco dela é esse. E ela elaborou uma entrevista, o que foi muito legal. Ela traduziu toda uma abordagem técnica. Tem uma característica do americano que eu admiro, que é essa capacidade, às vezes, de simplificar, traduzir coisas complexas em coisas simples, práticas, né? Traduziu uma teoria interessante, conseguiu gerar resultados a partir de algo muito simples, que são perguntas. Né? Então, a ideia da entrevista. Então, é uma entrevista de sonhos, certo?